Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, pessoas que acompanham o Sons do Brasil em todo domingo, diretamente aqui pela Rede USP de Rádio, transmitindo pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 para a região de Ribeirão Preto e para o mundo todo pelo www.radio.usp.br. Você que está aí ligadinho, hoje temos aqui música a capela no nosso programa. O Sons do Brasil é isso, todo momento trazendo uma coisa diferente para você conhecer, aquele que não conhece, claro, e para vocês verem o quanto tem de coisa boa rodando aqui por esse Brasil. O nosso artista ou os nossos artistas convidados do dia é, como disse, um grupo a capela. Queria cumprimentar Rafael, Heloísa, Cristina e Estela. Grupo Eco, boa tarde.
Boa tarde.
A capela, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
É isso. Muito obrigado por vocês estarem presentes nesse nosso programa de hoje, que conta também com o nosso, chamamos de segundo elemento, que é aquele que ajuda a gente a fazer toda essa salada de papos, ideias, músicas e informações. Mauri Catermol, produtor, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Obrigado pelo convite.
Legal. Nós é que agradecemos realmente vocês terem aceito esse nosso convite. E como eu sempre falo, colocando a assinatura de vocês no capítulo 59 da história dos Sons do Brasil. Não é isso? No final nós vamos montar um livro aqui que, olha, vai ter um valor inestimável tudo isso. Gente do Grupo Eco, como é que estão os trabalhos? Como é que estamos? Tudo bem? Essa música capela nesse Brasilzão afora. Fala pra gente um pouco desse trabalho.
Tá tudo certo com a gente. A gente tem aí um primeiro CD lançado, né? A gente começou nosso grupo em 2009. A gente lançou nosso primeiro CD em 2013, chama As Forças da Natureza. E agora a gente tá com um projeto novo que une músicas do primeiro projeto nosso lá de 2009 com as músicas do CD. A gente chamou de Na Volta que o Mundo Dá, esse projeto novo, e temos apresentado ele por aí. A gente fez um show agora recentemente em março, no Teatro Leopoldo Froes em São Paulo, e nós temos um show hoje em São Paulo, na Vila Mariana, no Teatro João Caetano. Estão todos convidados.
Olha, que hora vai ser?
Às 19 horas.
Tá vendo, galera? 15 horas termina o programa, já toma aquele café da tarde domingo e vamos lá pra Vila Mariana curtir Grupo Eco.
Por favor, esperamos vocês.
Legal, legal. CD novo, tem alguma coisa, tem algum projeto? Como é que tá rolando isso?
Ainda é segredo, mas como vocês são amigos nossos, a gente vai antecipar.
Não, Sons do Brasil é cheio de informações exclusivas, não esquenta a cabeça.
É isso aí. A gente vai começar a trabalhar num EP novo esse ano, pra lançar ano que vem. Mas ainda tá em processo de decisão do que a gente vai fazer, que músicas que a gente vai gravar.
Legal, mas tem coisa nova à vista.
Tem coisa nova e a gente vai trabalhar com parceiros nossos, né, com compositores já amigos, e a ideia é que seja um trabalho que a gente possa justamente democratizar o acesso, colocar pra download, tipo, circular isso, sabe? Ano que vem tá aí esse EP aí, 5 músicas.
Maravilha, maravilha. Mauri,
olá.
Conta pra gente, carioca perdido aqui em São Paulo?
Pois é, tô aqui há 5 anos. Assim que eu cheguei, a gente montou a produtora, a Ritmiza, que esse nome vem de miscigenação de ritmos. E eu tenho meu sócio, que é do Sul, o São Lemar Nascimento, e minha outra sócia, também do Sul, a Veroni Girelli. E a gente trabalha muito com samba, MPB, música clássica, com a USESP, a Orquestra do Estado de São Paulo. Uhum. E a gente tá na luta.
Teve algum motivo especial pela escolha de São Paulo, vir pra São Paulo, alguma coisa assim, ou foi...
Olha, eu cresci em Niterói, perto do Dalto, um grande compositor, do Claudio Zolli. Tentei aprender a tocar violão com o Renato Rocchetti, que ele fez aquela música Uma Noite e Meia, não deu certo. Usava muito a ponte pra ir pra Lapa, sabe? Pra ir pros bares e shows. E em Niterói nada acontece. Como Rio, como São Paulo. E eu vim pra São Paulo porque eu comecei lá em Niterói fazer sites, sou programador, pra artistas. Então fiz pro Moacir Luz, pra Dorina, pra o Marquinhos Satã, sambistas. E eles gostaram do meu trabalho, a gente foi se entrosando e eles me chamaram pra produzir. E aí, por que não abrir uma produtora? Então a gente abriu uma produtora, tá dando super certo.
Isso é bacana. E quanto mais mãos trabalhando pela cultura brasileira...
Exatamente.
Agradecemos e bastante.
Com certeza.
Mas posso começar a abusar do Grupo Eco aqui?
Por favor.
Vamos mandar um som ao vivo pra galera aqui.
Vamos, com certeza.
Então bora. É só vocês escolherem que a gente já libera o microfone.
Vamos lá, vamos de Oricuri.
Oricuri?
Oricuri, música do João do Vale.
Maravilha. Então, Oricuri, ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Oricuri madurou e é sinal que Arapuá já fez mel. Catingueira fulorou lá no sertão, vai cair chuva granel. Arapuá esperando, Oricuri madurecer. Catingueira fulorando, sertanejo esperando chover. Sertão, quase ninguém tem estudo. Um outro que lá aprendeu ler, mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor,
que antecipar o que vai acontecer.
Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A caô se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. Acalma se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que um sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Oricuri madurou e é sinal que Arapuá já fez mel.
Voltamos então, depois de ouvir Oricuri com o grupo Eco. Oricuri, algum motivo especial pela escolha dessa música, até para fazer parte do repertório?
Sim, essa música entrou no nosso repertório quando a gente estava fazendo os shows de lançamento do CD, e o CD falava sobre natureza, sobre a relação do homem com o ambiente e tal. E é uma música que conta um pouco sobre a relação do povo nordestino com algumas crenças relacionadas aos ciclos da natureza. Então eles associam alguns sinais que os animais e o ambiente dão como forma de conhecimento, de antecipar coisas que podem acontecer. E a gente achou muito curiosa essa relação, porque, enfim, o projeto falava sobre diversos temas relacionados à natureza, né? Então, desde a degradação do meio ambiente até homenagear os recursos naturais, como uma música que fala da água. As pessoas vivem da natureza, né? A natureza tá ali, não a serviço, mas ela é importante para que a gente possa sobreviver. E nesse caso do povo nordestino, que tem essa cultura oral, né, essa memória oral e essas crenças relacionadas aos ciclos da natureza, a gente achou que era uma leitura interessante, assim, né, de como a natureza pode servir de guia mesmo e pode ser tão fundamental para essas pessoas e para o conhecimento delas.
Legal. Deixa eu perguntar para vocês. Música a capela no Brasil, a gente sabe que tem bastante gente, assim, ou pelo menos vários grupos que trabalham com isso. Mas como é a relação da música capela com o público, assim, falando até de mercado, da música, como é que é isso para vocês e o porquê exatamente da opção da música capela, claro, sem contar as belas vozes, claro que isso é uma coisa até que natural.
Sim, acho que todos nós viemos de uma cultura vocal muito forte, né? Alguns de nós tivemos um envolvimento com música muito cedo na igreja, então esse tipo de coisas feitas só com a voz já é muito comum dentro da igreja. Fora, a gente percebe que, por exemplo, o Brasil já teve uma história com música vocal muito grande, assim, principalmente década de 40 em diante, né? Era muito popular reproduzir o que os grupos vocais americanos estavam trazendo. E hoje em dia, a gente percebe que está tendo uma volta, né? Está tendo um resgate desse tipo de som. Claro que a gente já veio antes, né, de estar bombando como está esse ano, por exemplo, a gente já veio fazendo isso, mas a gente percebe que o público está ficando curioso novamente com esse tipo de envolvimento com um som. Como que a gente pode dizer, um som mais natural, né? A gente tira um pouco daquela pancada que uma banda tem, apesar que a gente trabalha com banda também, né? A gente tem a nossa parte vocal do repertório, que é só as vozes, mas tem a parte instrumental também. Então, é meio que um contraponto de tudo que é feito hoje, assim, né? Hoje em dia, vamos fazer música com pop, com muito som, com muita, né, com muito impacto, mas a música a capela, ela vem pra dar uma amenizada nisso, ela vem pra segurar. Então, acho que é por isso que a gente até curte mais fazer. Inclusive, recentemente, uma emissora de TV, a gente teve um festival de música vocal, né? Um grupo que é de Israel formou sede aqui no Brasil também para difundir a música vocal. Então a cena tá muito boa para isso. Recentemente um grupo vocal americano ganhou o Grammy também.
Sim.
Né? Então
Tá meio em evidência mesmo, né?
Isso. Então essa relação com o público tem melhorado bastante, assim. Né? Então,
bacana. E a aceitação bastante.
Sempre ótimo.
Legal, Mauri. Com esse trabalho da Ritmiza, só que você tá falando, vocês estão desenvolvendo alguns projetos aqui em São Paulo, não é isso?
Sim.
Agora, principalmente. Fala pra gente um pouco, vocês estão criando um novo point ali na região da aclimação, que é mais um espaço, acredito, que pra música independente, principalmente essa galera que é difícil conseguir o espaço, vocês estão criando esse espaço novo. Fala um pouco pra gente dessa ideia.
É isso mesmo, a gente tá no terceiro mês já de atividade, os shows lá acontecem de quinta a sábado. É um bistrô, em cima é o espaço cultural, onde a gente valoriza muito a música. Pra você ter ideia, a gente não permite o consumo pra não atrapalhar os músicos.
Que lindo!
Isso é muito
bom. Parabéns.
São 50 lugares, já tivemos lá música clássica, jazz, MPB, samba. Então, a casa tá aberta. Já conversei com o Rafa ali fora.
Oba!
E tá bem legal. Esse mês, por exemplo, a gente tem vários artistas do Rio. Já tivemos pessoas de Brasília, de vários estados. A gente não tá limitando só a São Paulo, sabe? Não,
isso é bacana. É como Sons do Brasil. Hoje, se você pegar no programa 59, você pegar os artistas que passaram por aqui, de vários lugares vieram pra cá.
E o legal é que a Aclimação não é um bairro, digamos, difícil, um bairro de difícil acesso, e não tem nada cultural lá. Então é a primeira casa de show da Aclimação.
É isso que eu achei interessante, por isso que eu falei que você tá criando um novo espaço. Porque a Aclimação exatamente é um local que não tem essa tradição de ter espaço pra shows ou pra atividades culturais.
Eu comecei lá com meus sócios com o projeto Canto da Gente, não sei se você chegou a ver algo sobre. João Pinheiro, que participou do seu programa.
Sim, João Pinheiro esteve com a gente aqui. Acho que, se não me engano, a Daniela Alcar também.
A Daniela Alcar participou da programação do Bistrô.
Do Bistrô mesmo.
Projeto. Esse projeto é um projeto que ele é itinerante, ele vai até a casa das pessoas. Então, todo mundo canta junto, sem saber a letra, porque cada um recebe um encarte e esse dá o nome do projeto, o canto vocal da gente, o canto local da gente. Então, é uma coisa bem bacana. Vai sair um CD quando batermos as 12 edições. Inclusive, eu trouxe um CD da Lu Oliveira, que ela participou da segunda edição, no tema Bossa. A cantora maravilhosa do Rio.
Beleza, já está na mão para um pitaco Sons do Brasil aqui.
Com certeza.
Maurinho, vamos aproveitar que você está falando aí. Eu falei pitaco Sons do Brasil. A gente tem um momento pitaco Sons do Brasil aqui no programa, que é exatamente a indicação de artistas que estão aí na batalha, como o Grupo Eco e como Lu Oliveira, João Pinheiro e várias pessoas que já passaram por aqui. Então a gente sempre pede para o convidado aqui no programa indicar alguém que está na batalha para que os ouvintes possam conhecer mais e mais trabalhos novos. Então a bola está contigo agora.
Então vamos lá. O meu pitaco é do primeiro CD da cantora Ana Costa, gravado em 2006. E o nome dessa música que intitulou o segundo LP da cantora Marina Lima. Então, meu pitaco é Olhos Felizes, uma pegada de samba. Foi um sucesso em 1980.
Maravilha, então. Pitaco do Mauri Catermol aqui no Sons do Brasil. Olhos Felizes com a cantora Ana Costa. Voltamos no segundo bloco. Tchururu, 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 tchururu.
me dá um beijo. Pra mim o seu olhar tem ondas feito mar. Vem se quebrar em mim que eu deixo, pois é só ser o meu arpejo de paixão. Gente bonita é um tição que atiça a vida. De olhar o mundo, não ligo pro que dizem. Meus olhos são felizes. Eles não querem ser profundos. Deixe o olhar ser vagabundo, ser em vão. Gente bonita é um tição.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar.
O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão.
Adeus, irmãos, casa nova, sento sé. Adeus, pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir.
Vai ter barragem no Satu do Sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar.
Sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão.
Sertão vai virar mar, dá
no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Sobradinho, adeus, adeus. Remanso, casa nova, centro, Zé, pilão, arcado. Sobradinho, adeus, adeus. Remanso, casa nova, centro, Zé, pilão, arcado. Sobradinho, adeus, adeus. Remanso, casa nova, centro, Zé, pilão, arcado. Sobradinho, adeus, adeus.
Adeus.
Voltamos então no nosso segundo bloco, já com música rolando aqui. Sobradinho com o grupo Eco. Fala pra gente um pouco dessa música, esse clássico da MPB.
Pois é, a gente fez aí uma versão totalmente vocal pra Sobradinho. É legal porque ela fala justamente da intervenção do homem no espaço, né? Falando de como a gente realmente conseguiu agredir mesmo, né? O que a natureza fez. A gente conseguiu transpor um rio, né?
Então, conseguiu acabar com...
Afundou cidades, exato. Tipo, meio bizarro, assim. A gente ficou muito impactado com a história, né? A gente foi pesquisar. Óbvio, a gente já tinha estudado isso lá atrás, mas aí quando a gente tava selecionando o repertório, foi ler um pouco.
A parte boa é que o Chris, que é o arranjador do grupo, conseguiu fazer um arranjo muito leve. Né?
Exato.
Sim, as pessoas cantam junto e a gente tem que falar sobre o tema, mas não precisa ser triste e pesado.
Sim,
né? Pode ser uma reflexão para você levar para a vida e, enfim.
A pessoa respira fundo depois de cantar, né?
Inclusive vocês fizeram um videoclipe muito legal também, bacana. Fala um pouquinho também dessa ideia, de onde surgiu aquela ideia do clipe.
Os grupos vocais começaram também a gravar vários vídeos, assim, com o que a gente chama de multitrack, né? Uhum. Que eles dividem a tela e faz essa experiência. Como a gente não precisa a mesma voz cantar várias, né? A gente já tem aqui as vozes todas. A gente falou, vamos pegar o mesmo espírito, a mesma brincadeira. Vamos cantar, vamos colocar essa música divididinha pra ser um acesso rápido. Porque a música acaba sendo curta, né? Ela é de fácil, vamos colocar assim, entre aspas, digestão. Teve uma repercussão bem legal, assim. As pessoas lembram muito nos shows desse vídeo, né? Das brincadeirinhas que a gente faz lá.
Não, mas posso eu te dar agora... Falar. O Chris é nosso arranjador, ele pensa várias coisas, tipo, manja tudo de música vocal. E além de tudo, ele gravou tudo, ele editou esse vídeo, tipo, ele teve a ideia. Meu, o cara faz milagre.
É fera. Tá certo. Deixa eu ver um negócio com o Mauri agora. Mauri, a sua trajetória dentro da parte de produção aí, que nem nós estamos falando agora, desse trabalho que você está desenvolvendo, mas isso já vem há bastante tempo. Dá um toque de coisas que você também já fez durante esse período aí, assim.
Sim, olha, eu só trabalho com o que eu gosto. Isso é. Não adianta, pode me pagar o que for, que eu não trabalho.
Isso é bacana, porque são poucas pessoas que têm essa felicidade de ter essa opção, sim, né? Trabalhar somente com o que gosta.
Mas esse que é o legal do mercado independente, eu acho. Né?
Com certeza. Eu tava batendo um papo ali fora com o Rafa, que eu sei da importância das leis de incentivo, eu agradeço que elas estão aí pra gente, né? Mas eu não quero depender disso, sabe? Uhum. Então, quando eu falo de um projeto independente, é dentro do que eu posso fazer. E eu não deixo nenhuma dificuldade, nenhuma crise, nada que possa me impedir de fazer. Então, uma solução eu vou achar. E eu tenho conseguido fazer isso, graças a Deus, graças a mim, aos meus sócios. E quando eu falei de não trabalhar com o que eu não gosto, que rola muito convite de música. Enfim, eu não vou ficar falando aqui do que eu não gosto, mas não é que eu não gosto, eu não me identifico, sim, sabe?
E na verdade acaba, caso você encarar um negócio, na verdade a dedicação e de repente
exato,
até não vai ser aquela do que quando você tá curtindo realmente.
Tem que ter tesão, né? Pelo que tá fazendo. É, tipo, trabalhar sem tesão não dá. Eu acho que no fim das contas só faz sentido se for assim também, se você tivesse a liberdade pra fazer o que você quer, porque arte é expressão, né? Só que a música você tá expressando coisas que são muito particulares, assim. A gente ainda é quatro, a gente procura coisas que fazem sentido pros quatro, chega, mas tipo, tem que fazer sentido pra gente, porque é a gente que tá botando a nossa emoção ali, a gente que tá falando por aquilo, então tem que fazer sentido, tem que tocar a gente de alguma forma. Não faz sentido ter gente de alguma forma direcionando muito ali, né?
Sendo programador do bistrô é muito engraçado, porque eu recebo uma materiais, uns 50 por dia. E quando a gente seleciona a curadoria, eu estudo o que eu selecionei. Eu faço a apresentação do show, então eu sei o que eu tô falando. Então como é que você vai trabalhar pra alguém que você não curte, você não gosta, sem saber falar pelaquela pessoa? É isso. Eu acho um fator importante. E quando você me perguntou o que eu já fiz, até parada gay eu já participei. Fiz muita coisa, mas o foco mesmo hoje em dia é a programação do Bistrô Esmeralda, que tá sendo um sucesso. O Canto da Gente, série popular, que é esse projeto que reúne 12 vozes do Brasil em 12 gêneros. É, e a série Clássicos, do Canto da Gente também, que são com os músicos da OSESP.
Que também tem a mesma característica, a circulação.
Exato, a gente fez já com um violino, já, o próximo vai ser com oboé, violino, cello. É, o último será com harpa. Batendo essas edições, a gente vai lançar um CD e tudo independente.
É, isso aí. Galera, vamos mandar mais um ao vivo pro pessoal?
Sim, com certeza.
É só vocês escolherem.
E aí, vamos de Beiradeiro?
Vamos. Beiradeiro.
Beiradeiro do Chico César.
Ok, então. Grupo Eco com Beiradeiro ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Os olhos tristes da fita rodando no gravador. Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador. E a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Caí em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordeste arranha céu na boca paulista. Elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e o sem amor, o sem teto, o sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente. Vozes de faca cortando como o riso da serpente. São sons de sim, não contudo, pé quebrado, verso mudo, gritos no hospital da gente. São sons de sim, não contudo, pé quebrado, verso mudo, gritos no hospital da gente.
Depois da música Beiradeiro com o Grupo Eco, voltamos aqui. E deixa eu perguntar para vocês, Grupo Eco são quatro pessoas, linha de frente ali nas vozes, mas como o Cris falou no momento, vocês também têm música que vocês têm uma banda suporte atrás, não uma big band, mas tem uma parte instrumental atrás. Então, onde veio a ideia dessa coisa de juntar alguns instrumentos no trabalho?
Isso veio um pouco da influência de cada um. A gente escuta várias coisas, escuta MPB, cada um teve a sua experiência também com música vocal ou cantando ou ouvindo. Uhum. Isso fez com que a gente sentisse essa vontade tanto de fazer música vocal quanto colocar o instrumental também.
Até porque em algum momento do show, em algum momento da apresentação, é interessante ter essa variação sonora, né? O a capela, ele é lindo, ele é pra gente, a gente é suspeito, né, pra elogiar, mas chega uma hora assim que é importante ter um pouquinho de descanso, tanto pras vozes quanto pros ouvidos. Tem uma, essa variação, subir um som de violão, por exemplo, que é a nossa formação, é, além das quatro vozes, eventualmente a gente coloca ou percussão, contrabaixo e violão. Ainda assim fica uma coisa bem, bem pequena, né? Então é só pra criar uma outra atmosfera, assim, levar a gente para outras possibilidades. Mas nesse show, por exemplo, que a gente tá correndo agora, a gente tem um violão, né? E as quatro vozes, só que eu uso uns equipamentos, assim, uns pedais de loop, onde eu faço percussão vocal, onde eu simulo um contrabaixo com a voz usando esses equipamentos. Então até nisso a gente tenta manter um som parecido com o instrumental, mas ainda assim usando o máximo possível as vozes.
E tem uma questão de ordem prática também, que eu acho que é legal até a gente falar, já que a gente tá com um produtor aqui do lado. Tem uma questão que a gente não pode ignorar, que é a praticidade de você ter menos gente no palco, assim. No cenário que a gente tem hoje de economia do Brasil e principalmente no mercado musical, a gente consegue fazer tanto quanto, ou muito próximo do que a gente faria com uma banda tendo 7 pessoas no palco, usando 5. Então, já dá uma grande diferença, é mais fácil marcar ensaio, é mais fácil dividir cachê e chegar até os locais, a gente consegue ir todos nós num único carro, sabe? Então, tem uma questão que também tem que ser observada sempre, que é as coisas serem viáveis, assim.
E quando é possível também ter o instrumental, existe essa conversa entre os instrumentos. Por exemplo, o Chris faz a percussão vocal, mas quando tem um percuterista, né?
Uhum.
Eles também conseguem dividir solos. É bem interessante.
Você, você trabalha essa questão da voz com o instrumento também.
Com instrumentos. Umas
brincadeiras.
Isso, o vocal, ele tem uma presença quase instrumental. A gente coloca todo mundo para funcionar no mesmo patamar, assim, né? Então é bem interessante. Tem uns momentos que a gente faz base pro violão solar, por exemplo. Né? Então é muito interessante. Mas isso que o Rafa falou complementa demais a coisa toda, que com essa, entre aspas, economia, traz uma novidade até pro som final, né? A pessoa vê 4 pessoas e um violão, fala, ok, vamos ver o que vai sair e tal. E de repente vê um som de uma banda com bateria e tudo mais, só que sem ser visto isso no palco. Isso é bem interessante.
É legal, a gente se desafia também, né?
Exato.
Acho que é bacana.
Bacana.
Ô, Mauri, você tá envolvido no prêmio Grão de Música.
Isso.
Fala pra gente o que é esse prêmio Grão de Música.
Grão de Música é um prêmio em escala nacional, com foco em artistas independentes. O Prêmio Grão de Música, ele foi feito, idealizado pela Socorro Lira, uma cantora e compositora que eu admiro pra caramba.
Admirando.
Legal. E hoje tive a honra de trabalhar com ela no Prêmio Grão de Música, a gente tá junto. Então a gente já encerrou as inscrições, né, digamos assim.
Quantas edições já tiveram?
Tiveram 2, indo pra terceira agora. Primeira foi em Salvador, a segunda foi na Sala Olido, em São Paulo.
Ok.
E a terceira a gente provavelmente vai repetir o local. E quando escolhem todos os contemplados e contempladas, sai uma coletânea. Então a pessoa recebe a coletânea, né, os premiados, e uma estátua de bronze de 30 centímetros do Eliphas Andreato.
Que legal.
Mestre das capas.
Legal. E como que é feito essa inscrição no prêmio? É, vocês vão atrás ou o pessoal se inscreve o trabalho? Como é que funciona?
Tem um site que é o www.premiograodemusica.com.br. Lá tem todo o regulamento e as pessoas enviam os CDs, que inclusive chegam na Ritmisa. E a gente encaminha tudo para a curadoria. E a Socorro, depois, ela continua com tudo, porque a Socorro, além de cantora, compositora, poeta, ela ainda produz. Então, esse é o Prêmio Grande Música.
Bacana, não? Legal. Interessante a gente frisar, porque muitas vezes são coisas que vão acontecendo na cena independente, como a gente está falando, que pela falta, muitas vezes, de espaço para divulgação, muita gente não fica sabendo. Então, tá aí, você tá ligado, as inscrições se encerraram.
Acabou esse mês.
Então, vamos esperar o quarto, quem não se inscreveu agora.
Exatamente, a procura tá bem grande.
Isso é anual? Periodicidade anual. Bom, gente, eu vou pedir licença para vocês que o Sons do Brasil vai pitaquear agora no programa, entendeu? Então, nós estamos trazendo hoje um duo, na verdade, de Campinas, chamado Seti, S-E-T-I. E eles trabalham com synth pop, que são vários samplers eletrônicos, que eles introduzem alguns instrumentos também, guitarra e tal. E sai um som muito bacana, um som muito moderno, mas que trilha assim como uma coisa pop, muito, muito próximo da MPB. É muito bacana o trabalho deles. É formado pela Roberta Artioli e também pelo Bruno Romani. Nós estamos trazendo aqui a música Benjamin, para que a galera conheça esse trabalho do Seti. Vamos lá então, Pitaco Sons do Brasil para vocês. Voltamos no terceiro bloco.
luz no céu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vamos embora pro sertão, ô viola, meu bem, viola.
Vamos embora pro sertão, ô viola, meu bem, viola. Que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Sou funcionário da leste, sou maquinista do trem. Vamos embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Viola, meu bem, viola. Oi, viola, meu bem, viola. Viola, meu bem, viola. Vou-me embora pro sertão, ô viola, meu bem, viola. Que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Sou funcionário da leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Viola, meu bem, viola. Oi, viola, meu bem, viola. Viola, meu bem, viola.
Então agora no terceiro e último bloco, vocês acabaram de ouvir Viola Meu Bem com o Grupo Eco. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quarteto, quatro vozes, como que essas vozes se encontraram para chegar à formação do Grupo Eco? Como é que
foi
isso?
É uma história longa, hein? Mas resumindo muito, Estela, Cris e Elô já cantavam juntos num outro projeto.
Uhum.
Eu trabalhava numa editora e gravadora, por onde eles lançaram o primeiro CD deles. E aí a gente se aproximou, ficou amigo e a gente acabou criando aí um projeto novo.
Eram linguagens bem diferentes, né? O primeiro grupo tinha uma vertente, entre aspas, mais pop, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
Com o Rafa mesmo, a gente conversando. Ah, não, vamos fazer uma coisa, sei lá, que possa envolver instrumentos também, que possa ter uma outra pegada. E aí a gente tentou levar os dois em paralelo, assim, ao mesmo tempo, né? Os dois grupinhos. Um acabou tendo um pouco mais de seriedade, vamos dizer assim, né? Que foi nosso, a gente acabou tendo arranjos um pouco mais densos, uma coisa um pouco mais complexa.
Falando em música independente. Então, dentro dessas dificuldades aí para vocês e até para você como produtor independente, para que consiga desenvolver esse trabalho de vocês, vários obstáculos. Não temos uma gravadora por trás que chega e banca o estúdio, banca os músicos, banca o diretor musical, né? Para você também lá, Maurício, você tem um espaço, mas não é simplesmente ter o espaço e vamos fazer acontecer.
Exatamente.
Como que gira essas dificuldades da música independente para cada um de vocês, no caso do Grupo Eco, no caso com você como produtor, Maurício? Como é que é isso?
Olha, pra mim, quando surgiu esse convite do Bistrô Esmeralda de fazer a programação, nesse bairro difícil, que eu amo, onde eu moro, na Aclimação, eu usei todas as ferramentas possíveis. Eu fiz uma carta, mais de 100 cartas, e deixei de prédio em prédio. Hoje em dia é muito engraçado, eu passo na rua, a pessoa passa, oi, Maurinho, oi. Tô ficando famoso.
Quem é, né?
Mas é uma coisa bacana, então eu mobilizei, sim, os moradores. fui nas padarias, nos restaurantes, e todo mundo fica muito encantado, porque é um bairro tradicional.
É uma novidade. Exato. Dentro do bairro.
Né? E é para todas as idades e a preços populares. É usar as ferramentas que você tem. Né?
Legal. E para vocês, nessa parte de produzir o trabalho propriamente dito, quer dizer, o Mauri é o que cria os canais para que vocês mostrem, sim, esse trabalho.
Eu acho que o artista independente, ele vive muito das parcerias, assim. Acho que tem isso, primeiro de tudo, assim, a gente é independente desse trabalho também.
Cada qual tem a sua...
Exato, cada um tem sua ocupação. Uhum. Ele, o pessoal, né, as meninas trabalham com aula de música, o Cris também é professor, mas é arranjador e faz aí trabalho musical, mas fora do grupo. Eu sou jornalista e trabalho com comunicação numa grande empresa, então a gente não depende disso pra viver, primeiro de tudo. Então a gente pôde se dar alguns luxos de repente, investir em alguma coisa dentro das nossas possibilidades, que não eram muitas, mas enfim. É, o primeiro CD foi todo bancado por nós. Sim, não é fácil fazer isso, não é barato, mas ficou do jeito que a gente queria, sabe? Acho que esse é o ponto principal. E aí, hoje a gente lança a mão de várias parcerias. Agora a gente tá sem grana pra bancar um novo CD, então vamos gravar num
estúdio parceiro. Aproveitando você, como jornalista, claro, você trabalha talvez numa área de comunicação de uma empresa, um lado mais corporativo, sim, mas a grande dificuldade de tudo isso, quer dizer, você fez dinheiro, juntou, fez o trabalho,
sim,
vocês esbarram aí na parte da divulgação desse trabalho, não é isso? Acho que é a grande dificuldade a partir do momento que você tá com o trabalho na mão, não é isso? É mostrar, exato, pra galera, olha, ele existe, tá aqui.
Teve uma preocupação, óbvio que a gente foi aprendendo muito com o que a gente fez, assim, sabe? A gente errou muito, talvez se a gente fosse fazer de novo o nosso CD, talvez a gente fizesse outras coisas, pusesse um pouco mais de esforço na divulgação, sim, uhum, mas eu acho que tem isso, a gente se vira muito, sabe? A gente se complementa, eu escrevo, eu já fui assessor de imprensa, então eu conheço um pouco de como funciona. E teve um investimento também um pouco em divulgação. A gente contratou, não sei, um consultor, vai, que é lá do Rio de Janeiro, inclusive, e ele nos ajudou um pouco a fazer assessoria, a trazer esses nomes que participaram do nosso CD. A gente teve Alceu Valença, a gente teve Fabiana Cosa, teve Izzy Gordon.
Participação da Ana Treia também.
E a Ana Treia também participou da música que a gente depois vai ouvir aqui do CD, que é Espelho Cristalino, que foi a que o Alceu cantou junto. Ela fez percussão corporal, tocou violão em uma outra, que a Izzy participou. E é isso, acho que a gente, sei lá, empreende o que dá, bota grana no que dá, mas se vira também, a gente faz vídeo, grava música lá no Cris às vezes.
Então, é isso que eu ia comentar, que o artista independente, ele tem uma mágica também, dependendo do artista, né? Se apropriar muito de vários conhecimentos que, de repente, não faz parte do dia a dia dele, justamente pra tentar fazer o trabalho acontecer.
Exato.
Então, às vezes, o cara não é produtor, mas ele fala, eu tenho que aprender a concatenar os instrumentos para saber o que acontece. Adquirir, uhum, um conhecimento novo em prol daquele trabalho.
Literalmente, resumindo, vamos meter a mão na massa, exato, e vamos fazer a coisa acontecer.
Exato.
E quando você não consegue parceiros para fazer de tudo, você põe a mão na massa, como o Cris falou. Você mesmo faz o palco, você mesmo faz o som, você mesmo arruma o figurino.
Afina a luz.
E vamos nessa. Você tem que aprender a fazer um pouco de tudo.
E o show tem que continuar.
Tá certo. Falando em o show tem que continuar, falta o grupo Eco pitaquear no programa, não é isso?
Exatamente.
Então eu passo a bola pra vocês, o pitaco é de vocês agora.
A gente escolheu uma amigona nossa, mas que, mais do que amiga, é uma referência, assim, pra gente, né? Acho que posso dizer por todos nós, que é a Ana Treia, que é uma compositora, cantora, multi-instrumentista, maravilhosa. Ela tem aí um CD prontinho pra ser lançado em breve, mas, em paralelo, ela vai fazendo outras coisas e, enquanto o CD não sai, ela continua compondo. E ela acabou de lançar esse single que a gente quer mostrar pra vocês, que chama Elaiá, e é de uma delicadeza, assim, impressionante. É uma música emocionante, tem vídeo no YouTube, e a gente queria que todo mundo conhecesse a Ana Treia.
Maravilha, tá aí o pitaco do Grupo Eco, Ana Treia e a música Elaiá, aqui no Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Queria poder só te abraçar e dançar até parar de chover, não te soltar. Queria te ver abrindo os braços, vem cá e me guardar em você. Não me se escorrega, daí faz esse mundo parar. Não me esquece aqui, não dá espaço pra eu ir. Queria morrer de tanto te amassar e me perder em você. Nem queria te ver morrendo de gargalhar e só olhar pra você dizendo você reagir, dizendo que pra aguentar ou tô sem pernas pra ir ou tô tão cega de amar. Mas que devasse os teus lençóis e dar mesmo uma de louca, beijar com força a tua boca, nem te deixar falar, só te deixar sem ar. Elaia, Elaia, Elaia. Se escorrega daí, faz esse mundo parar. Não me esquece aqui. Quero te ouvir dizer que sou louca enquanto beijar minha boca, que sou a careta de nós. Mas que devasse os teus lençóis e dar mesmo uma de louca, beijar com força a tua boca, nem te deixar falar, só te deixar. Elaia, 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 ui, Elaia, Elaia, Elaia. Queria poder só te abraçar, só dançar até parar de chover. Não te soltar.
Voltamos então agora, após a música da Ana Treia, Pitaco do Grupo Eco, e estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer Mauri Catermol por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até o Sons do Brasil, trazer um pouco dessa sua experiência, falar um pouco dos projetos que estão rolando, ajudar a gente, como eu disse no começo, fazer essa salada de boas ideias aqui. Muito obrigado, Mauri, pela presença.
Que isso, eu que agradeço. Tão bom, né, você se unir com pessoas que falam a mesma língua, né? Inclusive hoje, saindo daqui, eu vou encontrar com os amigos e depois eu vou lá pro Teatro João Caetano, na Vila Mariana.
Ah, 19 horas.
Por favor, leva todo mundo, hein? Gente, todos os ouvintes a gente quer ver lá, hein?
Legal. Mauri, e se a galera quiser mandar material pra participar da agenda lá do Bistrô, como estão os canais aí? Passa pro pessoal.
No site do Bistrô, que é bistroesmeralda.com.br, na página de contato, tem lá os e-mails, mas eu vou falar aqui o e-mail do meu sócio, que é mais fácil, que é SN, S de sapo, N de Nair, @ritmisa.com.br. Então é só mandar esse e-mail pra ele, ou ir lá na página do Bistrô, tem todos os canais de contato.
Só entrar em contato por lá. Como é que tá a agenda? Dá um toque aí dos próximos shows que vai rolar lá.
Então, o próximo é na quinta-feira, dia 19, com a Socorro Lira e Álvaro Couto, sanfoneiro. Na sexta-feira, com a carioca Lu Oliveira, no show O Samba da Bossa. E no sábado, com a Tércia Rocha, também do Rio, com o show Certas Canções. E na semana seguinte, para encerrar a programação de maio, teremos as duas edições do projeto Canto da Gente. A série popular vai ser com a cantora espanhola Irene Atienza e a série clássicos com quatro músicos da UZESP. E a gente encerra, mano.
Maravilha, maravilha. Muito bom mesmo. Legal, Grupo Eco. Muito obrigado pela presença. Um prazerzaço.
A gente que agradece. Muito obrigado por nos receber, pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que ouve a Rádio USP. A gente espera vocês lá no nosso show. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem nosso Facebook. Para achar, é Grupo Eco, Eco com dois Cs. E estamos esperando pelo contato de vocês e por vocês no show. E a gente logo vai no bistrô jantar e prestigiar o show de vocês.
Jantar antes do show, hein?
Ah, com sim. Certeza, porque lá não pode comer.
Contato com o Grupo Eco, tem um e-mail específico?
É pelo Facebook, é o melhor canal mesmo.
Melhor canal.
Sim.
Legal, então tá dado o recado. Hoje, 19 horas, lá no Teatro João Caetano. Grupo Eco, pra vocês, não vão perder essa. Aproveitando para agradecer mais uma vez nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, ó. Ali, Dudu Marques. Né?
Obrigado.
Também, se você quiser entrar em contato, mandar e-mail pra gente, é só anotar aí, ó, produtores_radiousp@usp.br ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Entra lá no Facebook, curte a nossa página lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. É só dar o seu curtir lá, tudo que a gente tá fazendo aqui no Sons do Brasil tá sendo noticiado e informado por lá, tá ok? Grupo Eco, a gente sempre tem como tradição pedir a pra vocês indicarem uma música pra gente encerrar o programa de hoje. Vocês fizeram quatro ao vivo e a gente pede agora uma gravada no CD pra galera sentir como que ficou todo esse trabalho feito no estúdio lá.
Pra fechar, vamos de Espelho Cristalino, que é uma música do Alceu Valença e que foi gravada com a participação do próprio Alceu. E é uma música que tem de tudo, né? Tem percussão corporal, tem violão, tem baixo, tem percussão e tem as nossas vozes.
E quem quiser conferir o CD todo pode ir nos streamings de música. Estamos lá, pode ouvir o CD todo, além da Espelho Cristalino.
Maravilha, interessante.
E os vídeos também, né?
YouTube, Grupo Eco.
Grupo Eco já melhor aparece hoje,
tudo, né? Ou então hoje, lá no teatro, ao vivo, que é melhor ainda, não é?
Isso aí.
Coisa mais orgânica. Legal, então, gente, encerrando o programa Sons do Brasil aqui, agradecendo a vocês por estarem com a gente, mais uma edição, querendo contar com vocês domingo que vem. Encerramos com a música Espelho Cristalino com o Grupo Eco, participação de Alceu Valença, e até domingo que vem. Um abraço. Até lá.
Céu sem horizontes, foi um rio de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, o olho d'água sangrava numa fonte.
Meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Curisco, é a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antenas. Beija-flor, tô chorando suas penas,
tô chorando,
derretidas na insensatez do asfalto.
Mas eu tenho um espelho cristalino,
oh, baiana,
e uma baiana me mandou de Maceió,
oh, baiana.
Ele tem uma luz que me alumia,
oh, baiana,
ao meio dia clareia a luz do sol,
oh, baiana.
Eu tenho um espelho cristalino,
oh, baiana.
E uma baiana me mandou de Maceió,
oh, baiana.
Ele tem uma luz que me alumia,
oh, baiana.
Ao meio dia clareia a luz do sol,
oh, baiana.
E me dá o veneno e a coragem pra girar nesse imenso carrossel,
flutuar e ser gás paralisante, e saber que a cidade é de papel,
ter a luz do passado e do presente, viajar pelas veredas do céu.
notas cintilantes e pregar nas abas do meu chapéu. Vou clarear o negro no horizonte, é tão brilhante a pedra do meu anel. Oh, oh, oh.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.